Esse Deus é muito grande. Grande em poder, grande em majestade, mas também grande em graça, em misericórdia, grande em cuidado, grande em manifestação bondosa ao nosso ser. Começamos hoje pela manhã, vamos continuar agora à noite, em João capítulo 15. Olhando para a realidade, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o vinicultor. Vimos que Deus é aquele que cuida de nós, os seus ramos, com todo cuidado, nos levantando do pó. Muitas vezes tirando de entre nós aquilo que atrapalha a nossa melhor frutificação. Também aprendemos hoje pela manhã que o instrumento que Deus faz essa limpeza, o instrumento que Ele usa para levantar os ramos do pó da terra e os colocarem novamente em frutificação é a palavra de Deus, e vimos aquilo que a palavra faz conosco até o versículo 3. E hoje à noite nós vamos olhar para os versículos 4 até o versículo 9. Mas conta-se a história que um indivíduo estava nos últimos momentos da sua vida no hospital. E ele então chamou a sua esposa para conversar com ela. E ela então veio assim perto dele e ele começou a sussurrar no ouvido dela, porque nem forças quase para falar tinha mais. E ele começou a dizer assim: querida, você lembra quando nós casamos? E ela dizia: claro que eu lembro. Você lembra da nossa lua de mel? Peguei catapora. Mas você estava lá do meu lado. É, bem, eu estava do seu lado. Logo depois voltamos para casa. E no dia seguinte, quando fui para o trabalho, fui despedido. Você se lembra, meu? E ela disse: claro que eu lembro, você estava lá do meu lado. Logo depois que eu fui despedido, não conseguimos mais pagar o financiamento da casa e perdemos o imóvel. Você se lembra, querida? E ela disse: claro que eu me lembro. E ele disse: e você do meu lado. Então fomos morar com a sua mãe, que por sinal é a minha sogra. Você se lembra, meu amor? Claro que eu me lembro. E você do meu lado. Agora eu aqui, moribundo, quase morrendo. E você do meu lado, não é, querida? E a mulher dizia: claro, eu estou do seu lado. Sabe, querida, você do meu lado faz-me um mal tremendo. Que história horrível. E ele morreu, foi para o céu. Passou um tempinho, ela morreu também, foi para o céu. E ela, lá no céu, encontrou o seu marido e gritou: bem, eu estou aqui. Não vem, não. Jesus falou que é até que a morte o separe. Fique aí e eu aqui. Que história terrível. Ainda bem que essa história não é a nossa história com Jesus. Jesus está prestes a morrer. Ele lê no coração dos seus servos e discípulos que há perturbação. Já vimos hoje que no capítulo 14, por duas vezes, o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, a minha paz não é como o mundo dá. Não tenham medo, não tenham angústias. Vimos que do cenáculo ao Getsêmani, ele para na vinha e então começa a ensinar sobre a videira verdadeira, o vinicultor e os ramos. E por que parar na vinha, Senhor? Qual é a razão do Senhor parar ali na vinha, entre o cenáculo e o Getsêmani? Jesus parou na vinha para motivar o coração dos seus discípulos e apóstolos. Jesus parou na vinha para dizer: fiquem firmes, continuem firmes. E aí começa a ensiná-los os cuidados que o vinicultor, o nosso Pai Celestial, tem conosco, para que mesmo em meio a dificuldades, lutas, angústias, aflições, continuemos a frutificar. E ele vai continuar nos ensinando. Vimos que o Senhor, ao parar na vinha, estava preocupado, sim, e pensando na intempestividade de Pedro, naquela sensação de viver sem dolo de Natanael, naquela situação de insegurança de Tiago, no amável João, e em toda a falta de fé de Tomé. Mas o Senhor também estava pensando em mim e em você. E podemos chamar esse momento da vinha como conversa em família, conversa de intimidade, gente que tem muita intimidade, e então o Senhor, para os seus íntimos, os ensina o que é a videira verdadeira e o Pai, o vinicultor. Nós vamos continuar aprendendo com o Senhor, como íntimos do Senhor. Conversa de família. E o Senhor continuará ensinando a cada um de nós o que é que Ele quer produzir em minha alma, em sua alma, em meu coração, em seu coração, com o ensino da videira. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui frente a frente com a Tua palavra. E rogamos que o Senhor continue nos ensinando, nos motivando, nos animando por meio da Tua graça a permanecermos firmes em frutificação constante para a Tua honra e para a Tua glória, independente de circunstâncias e situações. Fala conosco mais uma vez peço por mim, não permita, Senhor, que nada aqui em mim atrapalhe, desvie a plena exposição e o pleno entendimento da Tua palavra. Usa-me apenas como instrumento nas Tuas mãos e fala ao meu coração e ao coração do Teu povo nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. O ensino de Jesus continua e o convite do Senhor é para permanecermos nele. E isso visa frutificação. E quando o Senhor diz, permaneçam em mim, o que ele tem em mente é o que você não pode ver direito aí na figura, porque é algo muito pequeno numa videira. É um nódulozinho que existe ali entre o ramo e os canais da seiva da videira. É um nozinho que se faz ali na videira por parte dos ramos e então se enchem os cachos de uva. Quando Jesus diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, ele diz, estejam ligados a mim. Estejam comigo todos os dias, todo momento. Aqui é um imperativo, por isso é uma ordem incentivadora. Uma ordem que diz, se vocês permanecerem em mim, vocês frutificarão. A sua vida será um fruto dócil. Um fruto suculento, um fruto que, de fato, sustenta vidas. E frutificação na Bíblia não é só ganhar almas é um dos frutos que temos. Frutificação na Bíblia pode estar ligada e está ligada no livro de Tiago a boas obras. Mas frutificação na Bíblia também está ligada em Gálatas capítulo 5, se você abrir lá comigo, a Bíblia diz assim, que nós que estamos no Espírito, ligados, permanecendo na videira, o que se encontra em mim e você é ao mesmo tempo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, diz o versículo 22 de Gálatas 5, mansidão e domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Já pensou viver assim? Hã? Em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como queremos isso nas nossas vidas? Como as pessoas dizem que querem isso nas suas vidas? Querem amor? Como as pessoas dizem que estão atrás da alegria, da felicidade? Como as pessoas dizem, queremos paz? Aliás, há movimentos e movimentos acontecendo a todo tempo, em todos os guetos do nosso país e do mundo inteiro, dizendo, queremos paz, paz, paz. Quantos de vocês não querem ver em vocês mesmos, ou no seu líder, no trabalho, no seu professor, aonde você estuda, longanimidade, benignidade, bondade? Quantos de vocês não querem ver no seu cônjuge fidelidade, mansidão e domínio próprio? Não é verdade? Mas isso tem a ver com permanência no Senhor. Volte para João 15 comigo. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Permanecer no Senhor é nosso movimento. Por isso é uma ordem. Até porque o Senhor já proveu tudo o que nós precisamos para a nossa frutificação. Ele está prestes a morrer, ser crucificado, 3 dias depois ressuscitar, ir embora para o céu. Mas ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Mas como, Senhor, se o Senhor vai embora? Como o Senhor vai permanecer em nós se o Senhor irá morrer? Tudo bem, vai ressuscitar, mas foi embora. Vira a página da sua Bíblia em João capítulo 16. E vê só como Deus já proveu tudo o que nós precisamos para permanecermos nele, a fim de que ele permaneça em mim e você, e então produzamos todos esses frutos. Olha o que diz o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vós anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Como é que nós vamos ver o Senhor? Através do Espírito que habita em mim e que habita em você. O Senhor já proveu. O Senhor já deixou para nós o que precisamos para permanecermos nele, de maneira que ele permaneça em nós. E o Espírito Santo habita em mim e em você, que já entregou a sua vida a Jesus. E o Senhor está permanecendo em nós. Por isso podemos frutificar. Se não permanecemos nas palavras do Senhor, se não estivermos ligado ao Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, não frutificaremos, não experimentaremos o que é paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas se eu permanecer no Senhor, estiver ligado na videira verdadeira, por meio da sua palavra, por meio de uma vida de oração, por meio de uma prática daquilo que o Senhor me diz e me ensina, eu frutifico e você frutifica para a sua honra e para a sua glória. Mas ele continua nos ensinando. E aí ele diz que a frutificação depende exclusivamente de viver na presença dele. Olha o que diz o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanência é um movimento nosso. Nós é que temos que permanecer. E permanecer no Senhor é uma questão de conexão vital para mim e para você. E constante em Jesus. E o que é uma conexão vital? É muito mais do que sensação. Eu e você podemos sentir vários tipos de sensações agora aqui no culto. Já cantamos, tivemos alguns tipos de sensação. Cantamos com as crianças, ouvimos crianças orando. Tivemos alguns tipos de sensação que vamos até comentar lá em casa, na hora que comemos juntos ou estivermos juntos. Vamos comentar, viram a oração do José? Ouviram a oração da Zoe? Olha que coisa linda, oraram. Não é assim que a gente faz? Sensações. Temos vários, você deve estar tendo algumas sensações agora, enquanto a palavra é pregada. Mas conexão vital com Jesus não é uma questão de sensação, é de um relacionamento com Ele. Não vivemos de sensação em nossos relacionamentos somente. Estou casado há 28 anos com a Denise. Há momentos que as minhas sensações para com a Denise e as sensações dela para comigo não estão muito apropriadas a nos manter juntos, sorrindo um para o outro, dizendo, meu amor, eu te amo. Algumas vezes temos até a vontade de dizer, eu te odeio no amor de Cristo Jesus, meu marido. Não é assim? Mas nos relacionamos. Nós temos um relacionamento chamado casamento. A minha vida com a Denise e a vida dela comigo não está embasada em sensações positivas, apropriadas. Como diz uma pessoa por aí, em uma coisa gostosinha e quentinha, porque ela disse que o meu relacionamento com Jesus tem que ser algo quentinho e gostosinho. Me lembro de macarronada no domingo. Meu relacionamento com Jesus não é assim. O seu não deve ser assim. Nosso relacionamento não está embasado em sensação e Jesus está deixando isso muito bem claro. Porque ele diz nesse contexto do ensino da videira, do cenáculo, da oração sacerdotal, vocês serão perseguidos, vocês sofrerão, mas tenham bom ânimo. O ensino da videira é, permaneçam em mim. As coisas que irão acontecer logo mais farão com que vocês questionem a sua permanência em mim. O que vocês passarão logo mais fará que vocês tenham dúvidas se devem continuar sendo os meus discípulos e apóstolos. Lembra o que aconteceu com Pedro? Negando conhecê-lo insistentemente por 3 vezes. Lembra o que aconteceu com os demais, menos com João. Quando ele foi preso e levado pelo Sinédrio, todos eles ficaram assustados e sumiram do mapa. E na hora da crucificação, apenas um estava lá. E era o apóstolo do amor. Onde estavam os demais? Escondidos, amedrontados, afligidos. E por isso que o Senhor Jesus contou para eles da videira. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Aconteça o que acontecer, fiquem ligados em mim. Tenham uma conexão vital comigo. Não sujeita a sensações, mas num relacionamento interpessoal comigo. Porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe, gente, nosso relacionamento com o Senhor não pode se resumir nas sensações de um culto no domingo na igreja. Essa conexão vital pede que amanhã de manhã, na terça-feira, na quarta, na quinta e por toda a semana, eu me relacione com Ele. Eu ouça, Ele me ouve. Ele me ouve através da minha oração e eu ouço através da leitura da palavra de Deus. E aí eu, então, me conecto vitalmente com Ele através da prática da palavra de Deus no meu dia a dia. Seja lá o gueto que eu e você estivermos inseridos, eu preciso praticar a palavra. Eu preciso tornar a palavra em ação, em atitude, em vida, em mim. Isso é conexão vital com o Senhor. Isso é o que Ele está dizendo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se eu permaneço no Senhor amanhã no trabalho, amanhã nos estudos, amanhã em casa, amanhã no trânsito, amanhã no metrô, amanhã seja lá onde for, eu frutificarei, porque eu permaneço no Senhor e Ele permanece em mim. Aliás, Ele diz, porque se assim não for, vocês não poderão fazer nada, nada. Já sentiu isso? Sou um nada. Já sentiu isso? Parece que tudo que eu faço dá em nada. Já sentiu isso? E, gente, o Senhor está falando para mim e para você aqui. Ele está falando para a gente dEle. Essa é uma conversa de família. É uma conversa de gente íntima do Senhor. E Ele está dizendo, se vocês não permanecerem em mim, nada vocês poderão fazer. Quando Pedro decidiu se desconectar com o Senhor, ele o negou 3 vezes. Não, não, eu não conheço. Mas você fala como um deles. Não, não, não. Nunca ouvi. Não, você sim. Eu já ouvi com ele. Não, não, não. É engano de vocês. E diz a Bíblia. O galo cantou. Porque Pedro negou o Senhor Jesus. Mas ele havia dito. Eu vou até a morte com o Senhor. Sensação de culto. Senhor, que é isso? O Senhor vai morrer? Não, eu estarei contigo um pouquinho antes. Eu estarei contigo. Eu vou até a morte com o Senhor. Pedro, não fala isso. Você não sabe do que você está falando. Fique sabendo que hoje mesmo, logo mais, você há de me negar 3 vezes antes que o galo cante. Porque ele se desconectou, sabe por quê? Logo depois que ele tem uma conversa com o Senhor e ele entende, o seu relacionamento comigo não é sensitivo, é um relacionamento firmado num amor sacrificial. Lembra o que acontece? Vira um pouquinho aí a sua Bíblia para João 21. E lá o Senhor então fala com Pedro e diz, Pedro, tu me amas. Você me ama. Versículo 15 do capítulo 21 de João. E ele diz, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Aqui é um jogo de palavras amor na língua original. Uma palavra, o Senhor Jesus quando pergunta diz, você me ama como um relacionamento que não está embasado em sensações gostosinhas. Ele diz, não, 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 Senhor, eu gosto do Senhor. Eu gosto, eu curto o Senhor. Aí Jesus de novo pergunta para ele, 3 vezes, para lembrar as 3 vezes negação. Você me ama sacrificialmente, Pedro? Não, Senhor, eu gosto do Senhor. E aí Jesus diz, eu sei que você apenas gosta de mim. Porque a 3ª vez Jesus muda a palavra. E usa a palavra que Pedro está respondendo. Eu sei que você apenas gosta de mim. E ele então entende. Ele entende que ele precisa permanecer no Senhor por meio de um relacionamento que não está sujeito a sensações, mas se necessário for, a sacrifício. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece com aquele camarada que negou o Senhor Jesus 3 vezes, porque se desconectou do Senhor? Você vira um pouquinho a Bíblia assim, Atos 2, Atos 4, e esse indivíduo começa a dar sinais de um homem que apanha, que é castigado, que sangra pelo nome de Jesus. E quando ele é ameaçado e dizem a ele, se você não negar, você pode até morrer. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Não posso deixar de pregar, não posso deixar de falar, não posso deixar de servir o meu Senhor. que é isso? Como é que alguém pode mudar assim? Muda. Sabe como alguém muda assim? Porque ele entendeu que ele precisava ficar ligado à videira verdadeira. Um dia, diz Pedro para mim e para você, eu decidi me desconectar. Pensei que a minha vida com Jesus era apenas sensitiva. E aprendi que, na verdade, a minha vida com Jesus envolve um relacionamento. Quiçá, se necessário, sacrificial. Bênção, bênção, frutificação. Quando esse indivíduo faz isso, numa só pregação dele, mais de 3 mil pessoas conhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois fica relatado isso na palavra de Deus, porque Deus é honrado pela vida desse ramo chamado Pedro, que o negou quando desconectou, mas entendeu que precisava de um relacionamento vital. E hoje nós estamos olhando para a sua história. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com todos nós. Mas Jesus continua. E lá no versículo 6 ele diz, olha, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isso aqui não tem nada a ver com perda de salvação, porque salvação não se perde. A palavra de Deus diz que aquilo que Jesus dizendo, o Pai me deu da minha mão e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Salvação não se perde, mas bênção se perde. Oportunidades são perdidas. Ser usado por Deus se perdem. E quando você lê, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Há três possibilidades possíveis, defendidas por teólogos de renomes nos nossos dias. Primeira possibilidade é que essa não permanência gera disciplina do Senhor. Eu e você podemos ser disciplinados. E eles chegam a dizer que secar e ser lançado fora e ser queimado pode ser comparado a uma morte precoce. Drástico, mas não surreal. Duro, mas não é uma inverdade. É fato que alguns de nós podem até conhecer alguma história de gente que insistiu em não estar conectado com Deus, mesmo sendo salvo. E pagou com a sua própria vida. Aliás, isso está em 1 Coríntios capítulo 5. Para a destruição da carne, para que no dia do Senhor o seu espírito seja salvo. Mas uma segunda possibilidade aqui é que é a perda de oportunidades, perda de ser uma bênção. Secará e será lançado fora para ser queimado. É Deus dar oportunidades para você. Provérbios diz que aquele que ganha almas é sábio, e você não ganha almas. Deus dá oportunidade para você ser um bom pai, segundo o nome dele, segundo a vontade dele, você não é. E os seus filhos passam pela sua vida como mãe, porque você não se preocupa a ser uma mãe, segundo a palavra de Deus, e os seus filhos vão passar pela sua vida, e logo eles estarão indo embora, formando as suas famílias, e você vai pensar, o que eu fiz como pai, como mãe? Você deixou de frutificar como pai, como mãe na vida dos seus filhos. Por isso eu digo, invistam nos seus filhos. O maior investimento que vocês têm para fazer na vida de vocês são na vida desses serzinhos que Deus deu a vocês como galardão, como herança. Mas uma terceira opção é a opção que me agrada mais como teólogo. É a opção de que o Senhor vai olhar para minhas obras e para suas obras se eu permanecer nele, embora as outras demais sejam muito possíveis e plausíveis. E nós vamos ter problemas. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel e veja comigo o que a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15, versículos 3 e 4. Ezequiel falando em nome do Senhor, ele diz assim: toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, servirá acaso para alguma obra? Ezequiel está se referindo a pessoas que são parte da videira, mas estão doentes. Doentes porque insistem em não permanecerem na videira e insistem em permanecerem nas suas próprias escolhas pecaminosas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 15, vá lá comigo agora em 1 Coríntios. A palavra de Deus diz que o Senhor vai nos levar ao Bema. Não ao tribunal para julgamento fatal, mas a um tribunal onde nossas obras serão consideradas para ganharmos ou não prêmios, os ditos galardões na Bíblia. E lá em 1 Coríntios 3, versículos 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Coroas. Não, olha, esse negócio de que você vai ter uma mansão lá no céu e eu vou morar na casinha da minha casa, minha vida celestial. Mentira, isso aí é tudo mentira. Não existe isso. Se inventaram para fazer pressão em crente. Lá todo mundo vai ter morada igual. Tem essa diferença. Eu já vi gente falando que vai andar de Cadillac lá no céu e você vai andar de bicicleta. Fazendo cué, cué, cué. Conversa mole para boi dormir. Mentira, isso não tem nada a ver com a Bíblia. O galardão que eu e você vamos ganhar são coroas que nós vamos depositar aos pés de Jesus. Aí é que morre o perigo. Você imagina, eu atrás do pastor Bruno na fila lá de coroas, para entregar aos pés de Jesus, ele no trono, o rio de cristal, aqueles, não é? Anjos cantando, os quatro seres, os anjos, nós também cantando, os 24 anciãos, e estou eu lá, não é? Sei lá, com uma coroazinha só, meio enferrujada, porque foi assim, né? Sei lá, e vai o pastor Bruno com 5, 6, 7 coroas, ele vai enfiando as coroas no braço aqui, uma atrás da outra. Que horror! Não é assim? Que eu e você vamos oferecer àquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Não é perda de salvação, é galardão. Tem alguns de nós, ou espero que não alguns de nós, mas alguns crentes, que vão chegar no céu se batendo assim, consegui. Soprando brasazinha, não é? Batendo a fumaça, cheio de, né? Porque foi salvo pelo fogo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse para mim e para você: permanece. E eu insisto em não permanecer. Aí Jesus continua. Volta lá, João 15, diz assim: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Sem conexão, sem frutificação. Com conexão, benefícios. Quais são os benefícios que eu ganho do Senhor se eu tiver uma conexão vital com Ele? Primeira, oração eficaz. Mas é óbvio. Se eu permaneço no Senhor, conheço a Sua palavra, obedeço a Sua vontade, a minha oração é acertada. Por isso Ele responde. O que é mesmo que diz Tiago, capítulo 4? Abre lá comigo. Quando é que Deus não responde uma oração? Quando a minha oração não é conectada com o Senhor. Quando a minha oração não está ligada ao Senhor. Quando a minha oração não tem nada a ver com o Senhor. E no capítulo 4, versículo 3 de Tiago, a Bíblia diz assim: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em nos vossos prazeres. Uma oração que está calcada em cobiça. No versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes. Nada tendes porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem por causa da sua própria vontade, da sua própria cobiça. Essa oração é errada. E essa é uma oração de gente que não está permanente na videira. Porque se eu estou permanecendo na videira, a minha oração é segundo a vontade da videira. A minha oração é segundo a seiva da videira. A minha oração é segundo toda a vitamina, toda a vida que a videira me dá. Por isso que o Senhor Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, pedireis o que quiserdes, mas o que eu quero quando eu permaneço nele é segundo a vontade dele. E então será feito. Gente, que bênção é isso? Que bênção é isso? Quando vivemos isso, porque estamos conectados vitalmente ao Senhor e oramos corretamente, o Senhor responde. Que grande bênção. Sabe o que a gente faz? A gente abre as portas do nosso apartamento e dá um culto de ações de graças. A gente chega até o pastor e diz: pastor, podemos fazer um culto de ações de graças, porque o Senhor tem nos abençoado. Não é assim? Porque eu estou conectado com Ele. Mas também frutificação contumaz. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Quando eu permaneço nele, eu dou fruto. Eu vou ser um pai que serei um pai abençoador para os meus filhos, uma mãe que será uma mãe discipuladora dos meus filhos, filhos que serão grande alegria e orgulho para os meus pais. Frutificação contumaz. E por último, amor sem igual. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Que bom seria se todo o ramo que conhece a Jesus como Salvador pudesse ter esses todos os benefícios: oração eficaz, frutificação contumaz e amor sem igual. Que Deus nos ajude a usufruirmos e desfrutarmos de toda a vida abundante da videira verdadeira. Vamos orar, querido Deus. Recebe a nossa alma, nosso coração e as nossas vidas, porque queremos ter um relacionamento que o agrada na beleza da tua santidade. Ajuda-nos, Senhor, a frutificarmos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque estaremos mantidos e permanecidos em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e que frutifiquemos para a glória do Senhor.